Rádio BM você tem notícias, você tem informações.
Começa agora o programa Direito e Movimento UBM.
Olá, muito boa tarde. Eu sou Luciano Fonseca e começa agora o programa Direito e Movimento. Hoje eu recebo aqui a aluna do nono período com Direito do BM, Taene. Boa tarde.
Boa tarde.
E a doutora Caroline Mairink. Boa tarde.
Boa tarde.
Bom, gente, sejam todos muito bem-vindos, né? É um prazer receber vocês aqui no nosso podcast. Hoje a gente vai falar sobre benefícios de incapacidade e as dificuldades de acesso à perícia médica na pandemia. Antes de entrar no tema, eu queria agradecer aqui o professor Tiago Modesto, que é o coordenador do curso de Direito do BM, a professora Florência Cruz, coordenadora do curso de Jornalismo, que cede espaço na rádio, e o nosso operador de áudio, Denilson Luciano. Agora, mais uma vez, agradecendo a presença aqui, principalmente da doutora, que veio abrilhantar o nosso programa, eu começo fazendo a introdução sobre o tema, né? Acho que a pandemia modificou o cenário nacional de tudo, o INSS em si, né, que concede os benefícios e tudo aí, acho que a gente apanhou bastante e a população que precisa mais ainda. Eu acho que vai ser muito útil esse programa, então a proposta aqui da Taene, que eu já parabenizo, porque a gente vem sofrendo com isso até hoje, né? Aí eu já passo a bola para você.
Boa tarde. Então, quando eu escolhi o meu tema, foi justamente por isso, né? Procurar sanar ali a sociedade, o que a sociedade tinha em relação de dúvidas em relação ao INSS. E, então, doutora Carol, eu queria que você me explicasse um pouquinho como que foi a sua vivência nessa época de pandemia dentro, né, do previdenciário, do Instituto INSS mesmo.
Primeiramente, queria agradecer, né, a presença de estar aqui com vocês, dizer que eu sou ex-aluna, né, da UBM, formada aqui em 2005, entrei em 2000 na faculdade, me formei em 2005. Esse ano fiz 18 anos de formada e para mim é uma honra estar aqui. Quando a Taene, né, me convidou, eu falei assim, gente, logo eu, né? Tantos ali que a gente sabe que tem ali o know-how, a expertise para estar aqui. Me senti muito honrada, então é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Esse período pandêmico para a sociedade foi algo além da catástrofe da saúde pública. A gente enfrentou a catástrofe no INSS. Inclusive, o INSS sofre até hoje os reflexos do período pandêmico. Hoje, o INSS conta com mais de 1 milhão de processos aguardando resolver, processos que estão aguardando resolução. E fora os processos que estão aguardando resolução de recurso administrativo, né? Que a gente costuma falar que não é o caso de benefícios por incapacidade. Benefícios por incapacidade, a maioria, assim, os advogados especialistas na área, têm a mesma conclusão. Não vale a pena se recorrer para a via administrativa de um indeferimento de um benefício por incapacidade. Porque ali a gente está envolvendo questões médicas. Uhum. Então, por conta disso, como a pessoa não vai passar por uma nova perícia administrativa, o próximo perito vai analisar só documentos, então a probabilidade é remota, é ínfima, de que isso seja revertido na esfera administrativa. A não ser que seja uma coisa muito grave. E aí, como é uma coisa muito grave, a gente está lidando ali com a pessoa num caso extremo de internação, de UTI, e aí sim a gente vai conseguir uma reversão, por conta dessa demora, ninguém vai escolher a via administrativa. Uhum. A pessoa vai logo judicializar a questão ali, porque ela vai ter uma tutela, vai ter ali um socorro muito mais rápido. Então, não é o caso de benefício por incapacidade, mas por conta desses requerimentos do caso da pandemia, a gente tem reflexos até hoje no INSS. É um período catastrófico, como eu disse, que a gente teve, sim, coisas boas, sim, tivemos, nem tudo é tão ruim, né? Então, a gente teve algo bom, que foi a situação de se poder requerer a perícia remotamente, através de documentos, que é o X da questão aqui, e nesse ponto, foi bom? Foi. Facilitou? Facilitou. Mas também a gente teve muito problema, eu até mesmo como profissional tive muito problema com essa questão. Porque como a gente vai explicar aqui no decorrer do programa, esses requisitos, por ser algo muito objetivo, se tivesse uma vírgulazinha fora, o requerimento era indeferido. Então, acho que a gente teve prós e contras, né? A gente teve coisas boas e coisas ruins nessa situação toda.
Ah, sim, entendi. E você comentou sobre a perícia ser remota. Mas, assim, no seu olhar, no seu ponto de vista, como que a sociedade recebeu, levando em consideração que tem muitos que não têm acesso, são idosos. Como que, no seu olhar como profissional, como que isso se configurou?
Hoje, a gente, na época que tudo fechou, que o INSS fechou, que as perícias foram canceladas, as perícias presenciais, eu lembro de uma situação de grupos de WhatsApp que as pessoas faziam, assim, a gente tinha informação de pessoas fazendo fila na porta do INSS e tentando ali de toda forma, eu tenho perícia, e a pessoa não sabia o que fazia. E o benefício é algo ali que leva a comida realmente para a mesa. E a sociedade esperava ansiosamente por essa possibilidade. Quando veio essa possibilidade, as pessoas realmente gostaram. Só que o caso de pessoas idosas, né, que a gente tem assim uma demanda gigante, essas pessoas tiveram muita dificuldade. E isso a gente leva em consideração também, que a gente não deve analisar isso friamente, separadamente. A gente tem um sistema único de saúde que não funciona. Infelizmente. É um sistema único de saúde que a pessoa demora 3 meses para ter uma consulta. E aí a pessoa consegue aquela consulta ou vai numa emergência, pega o atestado, o médico escreve com uma letra que ninguém entende, uma linha, falta os requisitos objetivos, porque o atestado para se conseguir o benefício por incapacidade através de atestado médico, ele tem requisitos objetivos, tem que estar legível, tem que ter o carimbo do médico, tem que ter um monte de coisa ali que a lei diz exatamente o que tem que estar escrito. E a pessoa se via como? Frustrada. Aguardou ali requerer esse benefício de forma remota. Chegava na hora, passava, juntava todos os documentos, ou às vezes um sobrinho, um neto juntava os documentos. Se o documento tivesse com algum corte ali na imagem, embaçado, o carimbo... Gente, eu vi requerimento indeferido porque o médico não carimbou. Ele escreveu à mão o número do CRM. E o médico perito disse que a lei dizia que tinha que ter o carimbo. Gente, pelo amor de Deus, qual a diferença do carimbo para o número do CRM? Nenhum. E isso, o que acontecia? A pessoa chegava e se via frustrada. Esperou e chegou na hora, não tinha o benefício, acabava que tinha que judicializar a questão do mesmo jeito. Então, foi bom. Muitos conseguiram benefício? Sim. Mas muitos não conseguiram benefício. Muitos ficaram frustrados quando recebiam a resposta do perito dizendo que o atestado ali, o laudo médico, não se enquadrou nos requisitos da lei.
E assim, doutora, você acha que foi suficiente as informações que estavam circulando nos meios de comunicação a respeito de orientação, como proceder, igual a doutora falou sobre o carimbo do médico, você acha que foi o suficiente para nessa época de pandemia?
Na verdade, nenhuma informação é suficiente para a população, principalmente para aquela população mais carente. Porque o que mais a população precisa é de informação, e é o que ela mais carece. O INSS tem um slogan que diz que ninguém precisa de advogado para requerer benefício. Só que eu costumo dizer que o INSS não quer deferir benefício para ninguém. Por que ele não quer? Porque ele vai ter que enfiar a mão no bolso e tirar dinheiro. Então, para ele é bom que a pessoa vá lá e requeira o benefício sozinha. A probabilidade dele negar é muito maior. E aí as pessoas pegam, procuram o advogado. Nosso país tem essa cultura de procurar um advogado depois que deu ruim em todos os sentidos. E aí acha que o advogado às vezes vai fazer milagre. Eu não faço milagre. Eu sou advogada. E aí eu trabalho com o que está escrito ali. E aí as pessoas não entendem, mas o meu vizinho conseguiu, mas o seu vizinho, o processo do seu vizinho é do seu vizinho, não é o seu processo. o juiz, as pessoas não sabem que, de acordo com o que está escrito no processo administrativo, quando chega lá na justiça, existe uma coisa que é o interesse de agir. O INSS vai dizer o seguinte: não, ele não me apontou esse documento. Se eu modificar o processo administrativo, se eu juntar um documento diferente, o INSS vai gritar, ele vai falar assim: não, mas esse documento não estava lá no processo administrativo. Eu indeferi corretamente. Aí o juiz vai falar: você não tem interesse de agir. Volta. No que volta, a pessoa perde os atrasados, que é a menina dos olhos de todo mundo. Então, o INSS não tem interesse nenhum de divulgar informação. Enquanto advogados, é o nosso dever informar a população. Uhum. É nosso dever levar a conscientização à população. Não é clichê, não é querer captar cliente, não é isso. É você realmente informar a população de que o INSS não quer deferir benefício para ninguém. Então, nessa época pandêmica, pior ainda. Existe uma lei? Existe. Foi difícil até para a gente da área. Porque o previdenciarista, a gente costuma falar que eu durmo e acordo com uma portaria nova, eu durmo e acordo com uma IN nova, eu durmo e acordo com um ofício circular novo. Uhum. Cada dia eu acordo com uma novidade. Eu abro a geladeira, dou de cara com um ofício circular dentro do INSS. Abro a geladeira, pá, dou de cara com ele. Então, as pessoas não entendem que é algo que precisa ser levado a um profissional que entende. Porque para a gente que está ali todo dia, cada hora é uma notícia diferente. Imagina para quem não está habituado com a situação. Então, a população não teve, como continua não tendo a devida informação para um monte de situações. E aí o INSS faz o quê? Faz o que quer na cara da galera.
É até interessante, como a doutora comentou, a questão de não precisa de advogado e acaba sendo o sobrinho que vai juntar os documentos, a fotografia, né? Porque muitas vezes não tem acesso ao scanner, ou um scanner com uma certa qualidade. Até a fotografia hoje, o celular, a gente sabe que o celular faz essa função, mas tem que saber fazer a iluminação e o formulário que você juntou não é o formulário ideal, o correto para essa situação. E aí acaba sendo tudo motivo para negativa ou até para demora, né?
E eu costumo, te cortando, Luciano, perdão, eu costumo falar o seguinte: o servidor... A gente que faz curso para tudo quanto é lado, a gente faz curso com um monte de servidor do INSS, eles dizem o seguinte: hoje o INSS tem uma fila, é dividido por superintendências. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma superintendência regional. O Rio de Janeiro hoje tem uma superintendência só dela. Então, a gente não precisa dividir servidor mais com Minas. Uhum. E acho que era Espírito Santo e Minas Gerais. Então, assim... Os nossos requerimentos são feitos, analisados por uma superintendência só do Rio de Janeiro. Uhum. Mas o servidor, ele bate o olho, ele sabe quando é advogado e quando não é. Uhum. E ele analisar um processo que foi feito por advogado e que não foi feito por advogado, ele vai ganhar a mesma coisa. Você acha que ele vai abrir qual requerimento, gente? É. O que vai dar um baita trabalho para ele ou que ele já vai pegar mastigado? Uhum. Óbvio. Até se fôssemos nós, a gente ia no requerimento que desse menos trabalho. Uhum. Porque ele vai ganhar a mesma coisa, não vai fazer diferença. Uhum. E as pessoas não entendem que o servidor, para ele deferir um benefício, se ele deferir um benefício e lá na frente for apurado que ele deferiu e não era, era uma fraude, ele responde civilmente por aquilo ali. Uhum. Então, o servidor, ele morre de medo de analisar benefício. Eles têm muito medo de deferir por conta disso. Então, a gente tem que... As pessoas juntam documento junto errado. Eu abri uma pensão por morte que vai ficar lá. A cliente não marcou, desmarcou, foi, não foi. Tá faltando o selo da certidão de casamento. Tá faltando a data de nascimento. Tá embaçado. Não vai deferir, vai ficar lá. E aí a pessoa reclama: ah, mas está demorando. Está demorando por quê? Porque os requisitos formais ali, o mínimo, não foi feito. E o servidor, ele não vai perder tempo dele, não. É. Não vai.
E assim, se tratando... A gente ouve muito falar que tem que se esgotar a via administrativa para depois recorrer ao judiciário. Como que fica? Como que funciona? Assim, basicamente, né? Porque a doutora falou que geralmente as pessoas preferem já recorrer ao advogado. Mas aí o advogado também pode fazer esse papel administrativo? Ou entra primeiro com o administrativo, depois passa pro judiciário, passa, né, pro advogado?
Não, a gente precisa ter o prévio requerimento administrativo. A via administrativa, o que muitos não sabem, é que determinados assuntos no direito previdenciário é melhor se percorrer a via administrativa do que a via judicial. Não vale a pena para determinados temas eu ir para a justiça. Exemplo, aposentadoria especial. Os juízes é uma matéria muito técnica que envolve não só o direito em si, envolve uma questão de agente físico, nocivo, biológico, que é difícil para o advogado em si. Então, vale mais a pena ele percorrer a via administrativa do que ele ir para a justiça. Porque ele vai chegar na justiça, o juiz não entende lé com cré. Do que ele procurar a justiça. Agora, tem situações, benefício por incapacidade, pensão por morte. Não vale a pena ele ficar brigando ali na via administrativa, a não ser que seja um caso assim de qualidade segurada, de carência, que o juiz, às vezes, não tem muita noção. Ele perqueria a via judicial. Então, não precisa esgotar as vias administrativas. Você recorre administrativamente, tem o lado bom? Tem. Por exemplo, você não tem expedição, você quando vai receber um atrasado na via administrativa, você não precisa escrever no precatório. Você recebe através de PAB, você recebe numa vezada só. Já na via judicial, vai escrever, vai demorar, vai só Deus sabe quando que vai sair. Na via administrativa, não. Você consegue, quando implantou, passou um tempo, fez a solicitação de pagamento, 90 dias, 120 dias, você vai receber a bolada toda junto. E a gente tem até eu sou membro da comissão da seccional do Rio, de Previdência do Rio, a seccional acompanha. Tem um projeto de lei que já passou pelo Senado, se não me engano, não sei se voltou para o Senado, enfim. De destacar honorários na via administrativa, que é uma luta nossa.
É legal.
Porque aí muitas pessoas, muitos advogados deixam de ir percorrer a via administrativa por conta daqueles clientes que não são tão honestos e acabam passando o advogado para trás. Então, se a gente tiver isso, vai ser bem melhor, que a gente vai conseguir ali destacar os honorários e aí a gente não vai ter problema nenhum. Na via judicial a gente já consegue isso, mas na via administrativa a gente não tem essa possibilidade, aí acaba prejudicando.
E assim, o benefício por incapacidade, né? Nós sabemos que tem vários, mas por incapacidade temporária, ao seu ver, a sua visão, como que tem sido de lá da pandemia para cá? O número aumentou, ele diminuiu? Ou a concessão, né? Eu quero dizer, a concessão desse benefício, ele aumentou, ele diminuiu, ele permaneceu?
Benefício por incapacidade hoje, eu falo na via judicial. Mais de 70% do acervo da nossa Justiça Federal aqui na cidade vizinha, que é a seção judiciária correspondente à nossa cidade de Barra Mansa, mais de 70% é benefício por incapacidade. A nossa população está doente. O número de benefícios por incapacidade, até mesmo antes da pandemia, já era alto. Na pandemia, aumentou por conta do Covid. E depois da pandemia, mantém-se nesse mesmo patamar. Até atendendo mesmo a cliente, a maioria é benefício por incapacidade. Muitos. A população está doente. E com isso, aumenta o número de benefícios por incapacidade e de aposentadoria por invalidez. Não é à toa que depois da reforma da Previdência, a aposentadoria por invalidez mudou a forma de cálculo. Então, assim, gente que chegou lá no escritório, doutor, o INSS me aposentou. Que legal. Deixa eu olhar a data da incapacidade. Aí o INSS pegou e colocou a incapacidade depois da reforma. E eu fui olhar os laudos anteriores. É exatamente a mesma coisa. A pessoa não teve agravamento, a pessoa não teve nada. Nesses casos, a justiça tem concedido até uma revisão. A gente consegue uma revisão judicial para eu pegar a data dessa incapacidade e jogar lá para trás, desde a data que concedeu o benefício por incapacidade temporária, porque aí a forma de cálculo é mais benéfica, porque hoje eles colocaram ela 60%, igual uma aposentadoria programada. Gente, quem que fica doente programadamente? Me diz, esse ano eu vou programar que eu vou ficar doente, que eu vou ficar inválida. Gente, surreal, isso não existe. Aí as pessoas acham que, nossa, lindo, brilhei. Não, você está na pior das hipóteses da sua vida. Uhum. Porque você vai receber o benefício, mas eu recebia tanto, vai receber menos. Uhum. E aí isso só tende a aumentar. Né? A nossa população, como eu disse, está doente. A gente tem que ter esse olhar. E o sistema único não funciona. Então...
A doutora falou sobre a aposentadoria. Tem como passar do benefício por incapacidade para aposentadoria? Ou não? Não ocorre isso dentro
do INSS? Hoje, dentro do meu INSS, você consegue pedir diretamente a aposentadoria por invalidez. Dentro do portal do meu INSS tem essa possibilidade de pedir diretamente a aposentadoria por invalidez. E você consegue fazer o pedido se o segurado entender que, na verdade, ele está inválido. Quando que isso vale a pena? Quando a pessoa contribuiu com salário mínimo a vida inteira. Uhum. Aí ela vai receber salário mínimo, vai poder receber menos do que um salário mínimo, para ela é legal, não vai fazer diferença. E aí a pessoa faz até judicialmente a ação de conversão, né? Ela consegue pedir administrativamente a conversão, mas dá para pedir também judicialmente a conversão do P31 para o auxílio para aposentadoria por invalidez.
E precisa de ter um laudo médico específico para isso ou não?
Sim, porque o que que acontece? A diferença está aí entre o benefício por incapacidade temporária, uhum, e da aposentadoria por invalidez. O benefício por incapacidade temporária, você está incapaz temporariamente para desenvolver as suas atividades habituais ou a sua atividade laborativa. Uhum. A aposentadoria por invalidez, você está permanentemente incapaz de desenvolver a sua e qualquer uma outra.
Ah, sim, entendi.
A gente fala que a incapacidade, ela é omniprofissional, ou seja, para nada. Uhum. Você não vai poder fazer nada, absolutamente nada. Você não consegue fazer nada. Então, com isso, você vai estar aposentado por invalidez. Tanto não é à toa que a pessoa que está em invalidez, se alguém denunciar que ela está fazendo um biquinho, trabalhando, ela vai perder o benefício.
Uhum. E isso acontece demais, né?
Muito, muito. Só naqueles casos ali que a pessoa, né, as pessoas não podem ali passar pelo pente fino, que a gente tem situações ali que não pode mais, mas acontece bastante. Bastante. Porque, e principalmente depois da emenda constitucional, uhum, que a pessoa baixou o salário dela, gente. É. E aí, olha a cabeça, a pessoa não procura um advogado, às vezes tem ali o direito. Mas, doutora, eu continuo com o mesmo problema, eu não piorei, não, eu tô igual. Uhum. Mas aí a sua situação é a mesma de quando a senhora recebia benefício por incapacidade? Sim. Então, vamos perqueria que havia revisão e jogar o seu a data do início, a DI, que a gente chama a data do início da incapacidade, lá para trás. A gente jogando a DI lá para trás, eu consigo mostrar pro juiz que a senhora estava incapaz permanentemente
já
antes da reforma da Previdência. Então, olha a importância da população saber dessas coisas.
Até a título de curiosidade mesmo, né? A gente sabe que a informação não chega. Quando chega, a nossa sociedade não tem, muitas vezes, a compreensão, porque são termos técnicos, né? E aí ressalta aqui o papel do advogado em orientar. Então, procura um advogado antes, né? Até, como o doutor já disse aqui, quando dá o problema, procura. Não, vamos fazer de maneira preventiva, vamos fazer um cálculo, que até brinca assim, né? Fazer a análise aqui dos seus documentos, vamos ver o que é a melhor situação, melhor condição. Eu fui ajudar um colega aqui na faculdade aqui, eu entrei lá e pedi para poder aposentar. Aí você olha para ele, pô, se você esperasse um mês, seu salário ia ser outra coisa, ia mudar, que você entra naquela regra, você perde a outra. Isso, às vezes, por falta mesmo até de, não vou procurar advogado, não, vou pagar advogado. Mas não é o pagar advogado, né? É a sua condição ali que acaba sendo, lá na frente, afetada, né? Então, a importância aqui da, como a doutora está salientando aqui, de procurar mesmo advogado, informação antes, né? Vamos percorrer o caminho aqui para evitar o problema lá na frente, né?
A pessoa não entende que não é um gasto, é um investimento. É um investimento. Quando a gente começa a mostrar, eu trabalho muito com planejamento previdenciário. E quando eu mostro para o cliente que ele vai me pagar um determinado preço, mas que ele vai economizar, uhum, 40 vezes mais do que aquilo que ele está me pagando, uhum, aí ele consegue ver na realidade que foi um investimento. Uhum. Mas as pessoas não têm essa mentalidade. É. Acha que, nossa, é uma despesa. Não é uma despesa, não. Uhum. Despesa vai ser se você colocar dinheiro aí, chegar lá na hora e o INSS vai pegar isso tudo aqui e vai jogar tudo fora.
Uhum.
isso é despesa.
É, porque, na verdade, é a vida profissional da pessoa, a vida de trabalho da pessoa que está sendo posta ali, né? Então, é aquilo que é avaliado pela INSS. E como a doutora falou aqui, tem servidores que analisam papel friamente. É o papel frio ali, não tem aquele um olhar mais crítico, clínico que o advogado tem na hora de fazer o trabalho dele. Então, o servidor olha, não, um carimbo aqui, está faltando o carimbo, tá a caneta, tá negado. Uhum. Tá boa, para ele é fácil, não vai afetar, né? Como a doutora Exatamente. Também falou, o salário dele é o mesmo, se ele concedeu ou não o benefício, não afeta, né?
Não faz diferença.
Eu estava vendo uma entrevista que uma senhora, ela passou, né, por câncer, e aí na hora de fazer a perícia, o perito pediu para ela tirar o lenço, e ela se sentiu constrangida. Então, assim, é um caso realmente de que eles não estão nem aí. É, falar, mas a senhora está tão bem, e assim, a gente via aparentemente que não era só o papel, mas que ela tinha, sim, né, o câncer, já estava constatado, e mesmo assim ela ficou, eles agiram friamente, né?
Uhum. E para você ver como a pessoa está agindo friamente, que no caso do benefício por incapacidade, que eu costumo falar para meus clientes, você não tem que provar que você está doente.
Uhum.
Não é a prova, não é isso. Isso, o documento médico, o exame vai provar, a biópsia dela vai provar que ela está doente. Não é o fato dela ter cacareco ou ela ter cabelo. Uhum. Isso aí não. O que causa, o que dá direito a ela receber o benefício é a incapacidade da doença dela para ela desenvolver as atividades dela. É. A pessoa que está com câncer, ela vai fazer quimioterapia, ela está indisposta, ela toma medicação fortíssima, tem dia que ela não aguenta levantar da cama. É isso que dá direito a receber o benefício. O fato da doença é incontroverso. Isso aí eu não vou brigar com ninguém.
Uhum.
O negócio é eu provar a incapacidade que essa doença dá para ela desenvolver a atividade dela. Entendeu? E aí as pessoas não. Você vê como é que ele queria humilhar.
Uhum.
Como é que ele queria tocar na ferida dela para desestabilizar a pessoa. Você vê, realmente, a pessoa dessa não tem coração, gente.
É um constrangimento muito grande.
Muito grande. Surreal. E acontece muito isso. Muito.
Então, doutora, agora nós temos algumas perguntas, algumas dúvidas, né, da população. E eu gostaria que a doutora respondesse algumas.
Uhum.
No caso da pensionista, e que paga carnê do INSS, eu gostaria de saber se influencia em alguma coisa caso precise encostar.
Então, as pessoas acham que quem recebe pensão não pode aposentar, né, gente? Não tem nada a ver. A pensão, ela é super acumulável. O que acontece é que depois da reforma a gente tem regras para receber, né, os valores, que não foi o objeto da pergunta dela. Ela pode sim receber, não vai influenciar na concessão do benefício, mas dependendo do valor do benefício, a gente vai ter faixas ali para ela poder receber. Ela não vai, dependendo do valor do benefício, ela não vai receber 100% de tudo, entendeu?
Uhum.
Ela vai receber uma determinada. Ela é progressiva.
Sim.
Por faixas, mas ela vai poder acumular os dois benefícios sem problema nenhum. Se for salário mínimo, não tem problema. Vai receber, acumular os dois salários mínimos sem problema nenhum.
Uhum. Legal, legal.
Entendeu?
Olá. Gostaria de saber, estou no auxílio doença, só que eu fui fazer a perícia e não foi prorrogada. A empresa pode me mandar embora logo de imediato ou eu tenho alguma estabilidade?
Acho que todo mundo que já fez direito já fez esse jargão, né? Depende.
Tudo depende.
Ela não me deu maiores informações, mas vamos lá. Partindo-se da premissa que seja um benefício previdenciário comum, ela não tem estabilidade. Outra coisa que eu quero deixar clara aqui, gente, pelo amor de Deus, quem tá me ouvindo em qualquer tempo, assim, nem que esse podcast fique 200 anos, por favor, prestem atenção nisso. Estava trabalhando, gozou de benefício por incapacidade, teve o apto do INSS, foi colocado para fora, o INSS te jogou para fora, pelo amor de Deus, volta na empresa, porque você precisa passar pelo médico do trabalho. As pessoas simplesmente não vão, abandonam e acham que nunca mais tem que voltar e vai ficar discutindo isso na justiça. Não informa e aí recebe uma cartinha da empresa, ó. Você foi demitido por justa causa,
uhum.
que é abandono de emprego.
É.
Então, assim, se ela tiver afastada por um benefício previdenciário comum, ela não tem estabilidade. Agora, se ela estiver recebendo um benefício previdenciário por acidente de trabalho, aí ela vai voltar e vai ter estabilidade ali garantida pela lei trabalhista, 12 meses. Né? Então, ela tem estabilidade se for acidentário. Se for previdenciário, não.
Até acontece muito, você falou, doutora, de da pessoa, ela foi liberada pelo INSS, né? E aí ela volta na empresa, aí o médico da empresa fala assim, não, você não pode. E aí fica aquela briga, eu conheço uma pessoa que aconteceu isso, ela sofreu um acidente de trabalho na empresa, vou falar popularmente, encostou no INSS, uhum. o INSS depois, não, você está boa, o médico da empresa não liberou, ela não voltou mais e está aí e não resolveu nada, nenhum nem outro.
Está no limbo, a gente tá fala no limbo.
E acaba sendo comum, né? Que a pessoa, a empresa fala que não está boa, o INSS fala que tá bom e fica aquela briga, a pessoa cansa, né?
Mas sabe qual a importância da pessoa voltar? Por exemplo, ela voltou para a empresa, passou pelo médico. O médico do trabalho disse que ela está inapta, que ela não pode voltar.
Uhum.
Aí o médico dela, o assistente, diz que ela está inapta. Aí ela vai para a Justiça Federal. Só que isso tem que estar tudo documentado, pelo amor de Deus, gente. Manda e-mail, manda WhatsApp,
uhum.
faz uma cartinha, pede para receber ali na empresa, para você ter uma prova. Porque eu já deixei de entrar com uma ação, o cliente ia ganhar um dinheiro bom, porque ele não tinha prova. E aí, ele entra na Justiça Federal. O médico da Justiça Federal diz o seguinte, que ele está apto. Quem vai pagar? Ele não recebeu nem do INSS, nem da empresa.
Uhum.
Ele tem direito a uma ação trabalhista para receber da empresa. Porque, em tese, quem errou foi quem? O médico
da empresa.
Porque o médico da justiça está dizendo que ele tem capacidade laborativa. O INSS está dizendo que ele tem capacidade laborativa. Quem vai pagar essa conta? Alguém vai ter que pagar ele.
Uhum.
O médico da empresa. A empresa vai ser obrigada a ressarcir ele dos salários dele do período todo. Então, é essa a importância. Ah, não, o médico da empresa disse que eu estou apto a trabalhar. Se o seu médico disse que você está inapto, aí você vai pegar um outro atestado médico de mais de 15 dias, fazer o requerimento do auxílio-doença, apresentar na empresa, fazer o requerimento do auxílio-doença de novo e começar toda essa via crucis de novo.
Uhum.
Mas é importante ter isso documentado para depois você ter para onde correr, porque é o que eu falei, depois vem com o advogado querendo que a gente faz milagre. Eu não vou fazer milagre, gente, eu não tenho bola de cristal, não dá.
É até importante destacar isso, né? Que muita gente não tem o hábito de... Eu falo assim, você tem protocolo?
Não.
Você reclamou? Você,
não.
Como é que você
não
fez?
Nada.
E é legal a gente aproximar isso com exemplos, que fica claro, né? Uma pessoa vai falar para mim assim, Luciano, a loja está me cobrando, mas eu já paguei. Tá, mas você foi lá na loja? Eu fui lá, você mostrou o recibo? Não, eu só falei que está pago. Não, então mostra o recibo. Cadê a boa-fé? Né? Então você precisa, protocolo, leva uma cópia do recibo, protocola lá que você
Exatamente.
Apresentou, cobrou depois, cobrou novamente, aí é outro caso, você tentou resolver.
Isso.
E as pessoas não têm esse hábito. Não. Ah, não, não liguei não, tá me cobrando aqui, mas e aí?
Faz isso tudo, de boca.
Tudo de boca.
Tudo de boca. E aí o que não está no papel, gente, não existe no mundo jurídico.
Exatamente.
Não existe.
Não se pode provar.
Não se pode.
Verdade. Então, vamos chegando ao final, né, desse podcast. Queria agradecer a presença da doutora Carol, do doutor Luciano também, né?
Nosso colega. Nosso colega.
Agradecer a Rádio BM pela oportunidade de estar levando esse tema, né, para mais pessoas, né? Informação é importante, a gente falou aqui sobre informação. E a doutora Carol tá livre aí, deixa eu livre para ela poder falar das redes sociais dela, quem puder acompanhar lá. Agradecer já de antemão o tempo disponibilizado, ela vem me acompanhando, na verdade eu acompanho ela há muito tempo, né? Criamos um laço aí, é só agradecer.
Ah, é um prazer estar aqui, gente. Sempre que precisar, pode sempre me chamar, tá? Nem sempre quando quiser, só para podcast precisar, pode chamar que eu tô aqui. É, eu costumo dizer que meu propósito é esse, é transformar vidas. E a gente transforma vidas assim, informando, dizendo, mostrando para as pessoas o direito que ela tem, é, mostrando que o advogado tá ali para ajudar, para colaborar, para mostrar o direito dela, para levar a reclamação dela para a justiça, para brigar realmente, para lutar. Esse é o meu propósito, é lutar pela concessão do melhor benefício, lutar contra o inimigo do INSS. É isso que eu vim fazer no mundo, é o meu propósito. É, quero agradecer mais uma vez, é um prazer estar aqui, poder dizer, né, por mim eu ficaria aqui horas, tá, Luciana? Horas, sempre que precisar, pode chamar.
Essa mesa aqui é para isso.
Doutora Carol, pode chamar, papo. Doutora Carol tá sempre aqui. As minhas redes, no Instagram, vocês me acham com @advcarolmairink. É, o fanpage também é a mesma fanpage. Tem o meu outro Instagram também, pode me seguir, é o carolmairink.oficial, mas o meu Instagram profissional é advcarolmairink. Pode me seguir lá nas redes, no Facebook também. É um prazer estar aqui mais uma vez.
Não, já eu, aproveitando para encerrar o programa, queria agradecer, né? O projeto, ele faz parte da faculdade, mas eu acho que o ideal, quando nós construímos essa ideia do projeto aqui, é levar informação. É, acho que a nossa população carece de informação e é muito bom quando a gente vê pessoas que estão preocupadas em informar, em levar esse conhecimento para a população de maneira geral, seja das redes sociais, né? Então, eu já vou seguir aqui a doutora também. Eu até comentei assim que eu não uso muito minhas redes sociais, que eu não tenho tempo, né? Mas é legal porque no momento de distração você aprende. E informação ninguém tira da gente. A gente pode não precisar, mas alguém do nosso lado está precisando e é a hora da gente compartilhar o que a gente aprendeu. É, eu agradeço aqui a presença da Taiane, da doutora. Eu aprendi muito. Cada programa que eu participo com os alunos, eu aprendo muito, porque são ideias diferentes, experiências diferentes, e isso transforma. É. Eu acho que informar, comunicar, transforma. Então, essa mesa aqui duraria 2 horas, 3 horas, né, doutora? Porque é gostoso bater o papo,
é,
né?
É verdade.
Um benefício concedido, gente, é uma família protegida.
Exato.
É isso que as pessoas têm que lembrar, que o advogado tem que lembrar. Um benefício concedido é uma família protegida, sim. Obrigada.
Obrigado, gente. Até o próximo programa.
Você ouviu o programa Direito em Movimento UBM.
Horas no ar, Rádio UBM.